Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
As vendas de veículos novos voltaram a crescer em 2017 no Brasil. O levantamento é da FenaBrave, a Federação dos Distribuidores de Veículos. O Chevrolet Onix foi o carro zero mais vendido no país. Mais detalhes com Tácido Rodrigues.
Após 4 anos consecutivos de queda, as vendas de veículos novos no Brasil cresceram 9,23% no ano passado. O dado foi divulgado nesta quinta pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. De acordo com a entidade, foram emplacados 2.239.403 automóveis, picapes, furgões, caminhões e ônibus em 2017. A Chevrolet Onix foi o carro zero mais vendido no Brasil no último ano. O modelo teve 188.654 unidades emplacadas contra 105.539 do Hyundai HB20, segundo na lista. A Chevrolet também se manteve como a marca com maior participação de mercado, com 18%, seguida por Fiat e Volkswagen. Praticamente todas as categorias de veículos tiveram vendas maiores em 2017. O maior segmento é o de automóveis, que inclui carros de passeio e SUVs, com 1 milhão e 850 mil unidades e alta de 9,9%. Os furgões e picapes avançaram 6%, com 316 mil novos registros. O único setor com resultado negativo foi o de motocicletas, que fechou o ano com 851 mil novas unidades. O número representa uma queda de 14,7% em relação a 2016. Reportagem Tácido Rodrigues.
Os donos de veículos com placas final 1 e 2 têm até a próxima quarta-feira para pagar o IPVA 2018 em parcela única. Quem quitar o imposto de uma vez ganha desconto de 3%. Quem for parcelar em 3 vezes tem que lembrar que a primeira parcela vence no dia 22, próximo dia 22. A Secretaria da Fazenda diz que já enviou os boletos para os endereços dos proprietários. Há ainda a opção de imprimir uma nova guia através do site fazenda.pr.gov.br. O ministro da Saúde, deputado federal paranaense Ricardo Barros, confirmou que vai deixar o cargo para disputar a reeleição à Câmara Federal. Confira com Sumaia Vilela.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que vai deixar o cargo até abril para disputar a reeleição para deputado federal. Ele é eleito pelo PP do Paraná e atualmente está licenciado para exercer a atividade de ministro. Barros disse que a data de saída depende do presidente Michel Temer.
Fico no ministério até a data que o presidente me solicitar, desde que seja até 7 de abril, que eu preciso desincompatibilizar.
Dia 7 de abril é o último dia para ministros e governadores deixarem os cargos para participar das eleições. Outros 2 ministros entregaram o cargo recentemente. Nesta quarta-feira, o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, pediu exoneração do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O deputado federal Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, saiu do cargo de ministro do Trabalho no fim de dezembro, também para disputar a eleição. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
A saída dos ministros do governo nesta época do ano é uma manobra comum para futuros candidatos. Essa é a avaliação dos especialistas em ciência política. Quem pretende concorrer aos cargos eletivos deve se filiar a um partido político até o dia 7 de abril. É o limite máximo.
As eleições gerais de 2018, que vão ocorrer em outubro, já têm causado mudanças no atual quadro brasileiro político. Nos 2 últimos meses, 3 ministros anunciaram que se candidatarão como deputados federais. Primeiro foi o ministro Ronaldo Nogueira do Trabalho. Depois, quem pediu demissão foi o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Por último, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou que deve deixar a pasta até abril. O professor do Instituto de Ciência Política da UNB, Ricardo Caldas, explica que esta é uma manobra política considerada normal para quem quer se candidatar.
Muitos ministros têm essa intenção de se tornar parlamentares. Alguns já são. E os que não são, eles querem ter um mandato, né? Então, muitos deles já estão anunciando preventivamente, né, que pretendem deixar o cargo, que é para permitir ao presidente escolher uma outra pessoa para o cargo. Então, eu diria que isso é normal.
Em meio a toda essa jogada política por parte dos ministros, o presidente da República, Michel Temer, anunciou que vai pensar em nomes de pessoas que não têm a intenção de concorrer às eleições. E para o professor Ricardo Caldas, a decisão de Temer está correta.
O presidente Temer, por sua vez, anunciou que agora só pretende colocar substitutos, pessoas que tenham a intenção de não concorrer, o que eu acho que é uma decisão, na minha opinião, acertada, para evitar a nomeação e a pessoa sair um mês, dois meses ou três meses depois.
Outros ministros também podem seguir o mesmo caminho de deixar os cargos. É o caso de Raul Jungmann, da Defesa, Fernando Coelho Filho, de Minas e Energia, Leonardo Pisciani, do Esporte, Mendonça Filho, da Educação, Maurício Quintela, dos Transportes, Marx Beltrão, do Turismo e o Sarney Filho, do Meio Ambiente. Quem pretende concorrer aos cargos eletivos deve se filiar a um partido político até o dia 7 de abril, ou seja, 6 meses antes da data das eleições. O mesmo prazo é dado para obtenção junto à Justiça Eleitoral do registro dos estatutos dos partidos políticos que pretendem entrar na disputa. Já o dia 9 de maio vai ser a última data para o eleitor que pretende votar, requerer o título, alterar seus dados cadastrais ou fazer a transferência do domicílio eleitoral. Também é o prazo final para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar sua transferência para a sessão com acessibilidade e ainda para que presos provisórios e adolescentes internados possam regularizar a situação eleitoral a fim de votarem nas eleições de 2018. Reportagem, Cíntia Moreira.
Só lembrando, do mesmo jeito que está acontecendo no governo federal, deve acontecer no governo estadual e talvez até em algumas prefeituras. Muitos políticos vão deixar os cargos que ocupam nos governos estaduais e nas prefeituras para tentar concorrer nas próximas eleições. Do mesmo jeito, tem muita gente que ainda estuda trocar de partido para fechar acordos melhores, conseguir mais tempo em televisão para poder ter mais chances de se eleger em outubro. As polícias civil e militar fizeram uma operação para desarticular uma quadrilha que arrombava casas de veraneio na região dos Lagos, no sudoeste do estado. Os bandidos atacavam nos municípios de São Jorge do Oeste, Nova Prata do Iguaçu e Cruzeiro do Iguaçu, segundo as investigações apontam até agora. Além de levar coisas como luminárias, torneiras e outros itens das casas, o grupo era especializado em levar motores de popa e barcos. 4 suspeitos que fazem parte da quadrilha, segundo a polícia, estão presos, mas as investigações continuam e outras pessoas podem ser detidas ainda. Uma idosa ficou presa por 2 horas dentro de uma agência bancária. É que a porta fechou automaticamente e deixou a mulher lá dentro. Confira com a Rafaela Lorenzen.
Uma idosa de 70 anos ficou presa por mais de 2 horas dentro de uma agência bancária da Caixa. As portas do banco fecharam automaticamente por volta das 7 horas da noite de ontem em Curitiba. De acordo com o filho da idosa, ela ligou desesperada, contando que a porta começou a fechar. Ela não conseguiu sair a tempo e ficou presa. A mulher disse ainda que não tinha nenhum aviso sobre o fechamento automático. Para retirar a idosa, os bombeiros quebraram a porta de segurança, mas só conseguiram atender a mulher por volta das 9 horas da noite. A idosa foi resgatada e passa bem. Em nota, a agência lamentou o incidente e está apurando as causas da situação. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, cai o número de acidentes com águas-vivas nas praias do Paraná. E você confere dicas para evitar problemas com o calor e o sol.
Paraná de hoje volta já.